Oi pessoal, eu sou o Vitor Mattioli, repórter do Joio, e tô aqui acompanhado do Guilherme Zocchi, do outro lado da linha. Fala aí, Gui.
Opa, Vitor, tudo bom?
Tudo certo. Bom, pessoal, enquanto a segunda temporada do Prato Cheio continua no forno, a gente está publicando esses petiscos para falar um pouquinho sobre o que a gente está produzindo lá no site do Joio e quais foram os principais temas da semana. Uma das nossas razões de ser aqui no Joio é entender como as grandes corporações ditam o que a gente come. E para isso, elas mantêm algumas práticas que, durante a pandemia, ganharam uma nova roupagem.
Pois é, Vitor. Enquanto o Brasil vive a crise do coronavírus, práticas que antes seriam taxadas, talvez no mínimo, como questionáveis, agora elas se escondem sob um manto de benevolência.
É, empresas que produzem alimentos que contribuem para piorar a nossa saúde posam como se fossem as salvadoras da pátria. E acho que o exemplo mais evidente aparece toda noite na televisão das casas brasileiras.
Sim, Vitor. O quadro Solidariedade S.A. do Jornal Nacional da Rede Globo é, eu acho, o caso mais evidente. São empresas que desrespeitam trabalhadores, desrespeitam leis ambientais e que têm lucros exorbitantes, muitas vezes à custa do bem público. Essas mesmas empresas agora posam de benfeitoras.
Exatamente. Se você assistiu o Jornal Nacional nesse último mês, com certeza você ouviu essa frase aqui.
Muitas empresas estão unindo esforços para ajudar o Brasil na pandemia.
Essa é a abertura do quadro Solidariedade S.A., essa campanha que a Rede Globo começou a publicar no dia 15 de abril para mostrar como o empresariado brasileiro tem ajudado a população na crise do coronavírus. São empresas gigantescas, né, como sempre, como o Itaú, a PepsiCo, o iFood, Qualicorp, Nestlé, por aí vai. E alguns casos de doações são muito gritantes, né, muito controversas. O JN divulgou, por exemplo, que o maior banco brasileiro, o Itaú, vai doar R$1 bilhão para o combate à pandemia no Brasil, que é uma quantia expressiva, não há dúvidas disso, né? Mas é importante a gente ressaltar que o lucro do Itaú em 2019 foi de R$28,4 bilhões. Ou seja, eles fizeram uma doação de apenas 3,5% desse valor. Muitas corporações representantes da indústria de alimentos também fizeram doações, né? Como a Nestlé, que anunciou R$55 milhões em doação, e a Danone, que anunciou R$5,5 milhões. Mas essas empresas geralmente fazem as doações em produtos, não em dinheiro, né? E isso gera para elas um custo muito inferior. Elas, logicamente, contabilizam o valor doado pelo preço de venda que você encontra no supermercado e não o preço de custo para elas, né? Um outro exemplo é da PepsiCo, que anunciou doação de 105 toneladas de alimentos, mas entre esses alimentos tem produtos da Elma Chips, Quaker, Todd, Todinho, Ruffles, Doritos, Cheetos, Fandangos e Pepsi. Ou seja, são basicamente salgadinhos e refrigerantes, que são alimentos ultraprocessados e, como a gente sempre diz aqui no Joio, causam graves problemas à saúde pública, mas a gente já volta para esse ponto. Teve também uma doação da JBS de R$400 milhões e, como a gente já mostrou aqui no Joio, numa reportagem da Juliana Jeitens, os frigoríficos são um dos principais focos de contaminação pelo coronavírus aqui no Brasil, principalmente nos rincões do país, nesses frigoríficos que ficam em cidades pequenas do interior. E isso no mundo todo, né? Tem diversos casos já relatados de surtos em unidades de processamento de carne, principalmente nos Estados Unidos. Bom, essa história completa está lá no nosso site, com o título Hipocrisia S.A., um nome que eu acho que traduz um pouco melhor o que significa essa campanha, né, Gui?
Pois é, Vitor. E tem uma outra dimensão que a gente tem que olhar, que é a relação dessas empresas com o poder público. Em São Paulo, a gente tem um caso emblemático que, na esteira da solidariedade contra o coronavírus, o governo de São Paulo está recebendo e destinando e até incentivando doações de empresas dos mais diversos tipos, também doações da sociedade civil, mas boa parte doações de empresas para ações de combate ao coronavírus. Acontece que a gente foi dar uma olhada nessas doações e boa parte delas estão empresas que têm no portfólio os alimentos ultraprocessados. Eu vou citar aqui três exemplos: a Balduco, a Danone e a Nestlé, que doaram alimentos assim, na casa das toneladas, das centenas de toneladas, para o combate ao coronavírus. Bem, eu acho que esse tipo de doação deveria passar por uma triagem. A gente tem até o exemplo do Uruguai, que também está incentivando a doação, mas ele tria todos os alimentos que recebe, justamente para não destinar para a população, e sobretudo para a população mais vulnerável, alimentos que a gente sabe, e há um bom tempo vem dizendo no Joio, os alimentos ultraprocessados que estão relacionados a uma série de males de saúde pública, né? Como as doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças, a gente sabe, elas correspondem mais ou menos a 70% das mortes no país, segundo informações do Ministério da Saúde. Essas doenças são câncer, diabetes, problemas cardiovasculares, como a hipertensão, além da obesidade, sobrepeso, que estão relacionados aí, como a gente sabe, aos casos graves de Covid-19. Além desse problema, eu acho que as corporações elas conseguiram abrir um novo espaço na nossa vida, que é um espaço simbólico, podemos assim dizer. Uma série de lives, né, de artistas que a gente gosta, artistas famosos, conhecidos, têm ocupado o nosso cotidiano desde que o coronavírus chegou ao país, né? Tendo que ficar em casa, não tendo a nossa rotina cultural como antes, a gente acaba assistindo as lives nas redes sociais desses artistas. E grandes empresas, algumas que não têm nada a ver com conteúdo ou que nunca se preocuparam com, vamos dizer, uma certa valorização da cultura, agora aproveitam para estampar a marca delas ali. Isso é, de certa forma, problemático, né? Porque parece que algo que tinha um valor simbólico, algo muito valioso, ganha um patrocínio de uma empresa que não tem nada a ver com aquilo que a gente vem falando. Isso é apenas uma das estratégias que as empresas estão usando nas mídias sociais para estar cada vez mais presente, seja física ou simbolicamente, no nosso cotidiano. Mas tem algumas outras práticas que são até um tanto quanto mais questionáveis, de venda de suplementos, como é o caso da vitamina D, não é, Vitor?
Pois é, Gui, essa história da vitamina D é longa, eu vou tentar resumir aqui, e quem se interessar por saber essa história completa pode ler a reportagem que está lá no nosso site. O título é Vitamina D, a publicidade não vai nos salvar da Covid-19. O que aconteceu? Dois acadêmicos da Universidade de Turim, na Itália, publicaram um compilado de artigos que sugeriam que a ingestão de vitamina D, em forma de suplementação, poderia proteger as pessoas de contaminação pelo novo coronavírus. Mas esse compilado de artigos tem diversos problemas. Ele só considera, por exemplo, aqueles estudos que têm resultados que condizem com essa tese de que a vitamina D seria uma salvação, né? Eles não seguem, por exemplo, os padrões clássicos de uma revisão científica. Um dos estudos que eles citam, por exemplo, é um estudo americano, teoricamente aponta evidências de que a suplementação de vitamina D pode reduzir o risco de infecção e morte, tanto por influenza quanto por Covid-19. Esse artigo não tinha sido publicado em nenhuma revista científica, mas depois que os pesquisadores italianos citaram, ele foi parar numa revista americana chamada Nutrients. O engraçado, o curioso, é que o autor desse estudo americano faz parte do conselho editorial dessa revista científica e ele declarou que recebe financiamento de um laboratório chamado Biotech Pharmaco, que vive basicamente de vender suplementos de vitamina D. Ou é uma coincidência enorme, ou é um caso muito claro de conflito de interesses e de manipulação da ciência para vender um produto. O fato é que esse tal estudo de Turim, que na verdade nem é um estudo e claramente é enviesado, acabou caindo nas redes sociais, em mensagens de WhatsApp, e acabou convencendo muita gente de que a vitamina D de fato era um remédio milagroso para a Covid-19. E aqui no Brasil a gente teve um caso muito emblemático, que é de um medicamento chamado Addera D3, de uma empresa farmacêutica chamada Hypera Pharma, que está fazendo uma campanha fortíssima nas redes sociais, indicando o uso desse suplemento de vitamina D. Eles chamaram atletas, celebridades, influenciadores digitais, enfim, uma série de pessoas renomadas para posar com a caixa do medicamento. E aqui a gente está falando de pessoas como Ana Maria Braga, Bruninho do vôlei, apresentadores da Globo, né? E eles, inclusive, nessas postagens em redes sociais, recomendam uma dosagem superior àquela indicada pelas autoridades internacionais, né? E na reportagem do Joio, a gente ouviu uma nutricionista, Flávia Fiorucci, que disse que 80% das nossas reservas de vitamina D, na verdade, vem da exposição ao sol, né? Mas acho que o mais importante da gente deixar claro aqui, Gui, é que não existe um consenso científico sobre a função da vitamina D na prevenção do coronavírus, né? Existem uma série de outros nutrientes que auxiliam o sistema imunológico do corpo humano. Não dá para delegar toda essa função a uma única substância, né? Não tem cabimento, tem um potencial para gerar um dano grave para a saúde pública. E o pior é que, claramente, é uma campanha que foi forjada por quem mais tinha interesse nisso, que é quem vende a vitamina, quem lucra com a venda desse tipo de medicamento, né?
Pois é, Vitor. Isso aí são algumas das estratégias que a gente vem mapeando desde o início da pandemia. Perceber como as corporações interferem na nossa vida, muitas vezes de forma indevida, para conseguir vender os seus produtos, ter mais lucros ou simplesmente valorizar mais a imagem delas, uma imagem que muitas vezes está desgastada. Então a gente convida vocês, nossos queridos ouvintes, para dar uma lida no nosso site, dar uma olhada e ver as matérias aqui que a gente citou nesse petisco. E queria agradecer por ter participado, queria agradecer ao Vitor. Esse foi mais um Petisco do Joio. Acesse o nosso site, o joiotrigo.com.br.
E antes de a gente ir embora, eu queria lembrar vocês que a segunda temporada do Prato Cheio vai estar disponível em breve nos tocadores de podcast, graças ao apoio dos leitores e ouvintes do Joio, que participaram de uma campanha de arrecadação no Catarse. A campanha ainda está rolando, então se você gosta do Prato Cheio e quer ouvir essa segunda temporada, mas não doou, ainda dá tempo. É só entrar lá em catarse.me/pratocheio e escolher a doação que faz mais sentido para você. É isso, muito obrigado e até a próxima.